Tarde Nacional.
Dois minutos, Tarde Nacional no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. Vamos a Brasília com o Benete Nascimento.
Ok, Marcos. Olha, os atos de violência na escola têm aumentado de maneira inquietadora. Esse problema é um grande desafio para as autoridades porque tem vários aspectos importantes a serem observados ao mesmo tempo. Tem a quebra da disciplina, a da autoridade, que inclusive começa em casa, sem as quais a escola realmente não funciona. Tem também a desestruturação da família, tem as carências sociais. E como se não bastasse, viu, Marcos? Tantos problemas, tem ainda a falta de perspectiva profissional para os jovens que estão desorientados e que podem ser seduzidos pelas drogas e pelo tráfico. E o que se percebe no mundo real é a difusão da cultura da força e da violência. Bom, para falar sobre esse tema tão complexo e tão atual, nós vamos conversar agora com a educadora e psicóloga Lídia Rebouças. Ela é vice-reitora da Unipaz, Universidade da Paz, um espaço consagrado que desenvolve uma metodologia voltada para a educação para a paz. Conosco nessa entrevista estarão os jornalistas Marcos Gomes, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e Anchieta Filho, da TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Boa tarde, doutora Lídia. Prazer recebê-la por aqui.
Boa tarde, é uma alegria estar com vocês.
Oh, que bom vê-la, que bom falar com a senhora. Doutora Lídia, nós não estamos conseguindo resolver o problema da violência nas escolas. Isso é muito grave. Por que é? Qual é o papel da família diante do agravamento dessa situação?
Na verdade, esse é um problema de toda a sociedade. O problema da violência não está restrito só à escola, né? É uma violência que ocorre na relação consigo mesmo, na relação com os outros, na relação com a natureza. Na Unipaz, nós usamos uma palavra que é normose, que foi criada pelo Pierre Vai e Roberto Crema para designar essas patologias da normalidade. E a violência no mundo de hoje é uma normose, ela está presente em todas as nossas relações, infelizmente. Na família também, o que acontece em Goiânia agora é um retrato disso.
Agora, o grande problema é que essa violência tem tomado proporções inaceitáveis, não, doutora Lídia?
Exatamente. O que acontece, vamos falar um pouquinho de Goiânia para centrarmos em algo mais concreto?
Perfeito.
Né? O adolescente que no dia 20 leva uma arma para a escola e mata dois colegas e deixa quatro feridos. Acredito que continuam sendo quatro feridos, é isso mesmo?
Isso, por enquanto é isso aí.
Todo mundo hoje fala de bullying. Eu preferia que a gente não usasse essas palavras em inglês, né? Porque muita gente não entende. O que é o bullying? É quando existe um desejo consciente de maltratar outra pessoa. Maltratar outra pessoa, colocar outra pessoa sob tensão. No caso do adolescente de Goiânia, do pouco que eu sei da história, ele era chamado de fedido. Então, um adolescente que não aprendeu no seio familiar a ter, em relação a si próprio, uma estima positiva, porque se ele tivesse desenvolvido uma estima positiva, ele poderia, por exemplo, brincar e dizer, sim, existe cheirinho de fedor. Provavelmente, para você, o meu fedor te incomoda, mas para mim, não. Ele não ia se aliar a isso. Porém, como ele não desenvolveu essa estima positiva, ele passa a entrar em contato com incontáveis sentimentos negativos no sentido de menos motivado, menos alegre, menos aberto. E isso pode deixar esse adolescente ou essa pessoa, porque isso pode acontecer com pessoas de todas as idades, né? Pode deixá-lo num pântano, né? Eu acredito também que esse jovem é um jovem depressivo, porque a depressão hoje é um problema de saúde pública seríssimo em todo o planeta. Em função da depressão, nós temos muitos suicídios no nosso país, no nosso planeta, e vemos pessoas que se matam e que matam outras pessoas que onde a violência atinge uma proporção que deixa todos nós assim, sem acreditar no incêndio que o ser humano é capaz de gerar nesse tempo em que se identifica com essas emoções negativas.
Doutora Lídia, do Rio de Janeiro, participa conosco dessa entrevista o jornalista Marcos Gomes. Marcos, é com você.
Professora Lídia, tem um aspecto que me chamou muito a atenção no comportamento desse adolescente lá em Goiânia, que ele admitiu, isso foi divulgado logo num dia depois ao que aconteceu, é que ele se inspirou no caso de uma tragédia que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no caso de uma escola no bairro de Realengo, onde um aluno também atirou contra seus colegas e também professores e funcionários da escola, e ele também viu na internet casos relacionados à violência em colégios nos Estados Unidos, né? Como é que esses aspectos, né, influenciam do ponto de vista da reação agressiva que ele resolveu adotar, né? Nós tínhamos até bem pouco tempo um cenário de violência, mas que não obrigava ou não tinha esse uso excessivo, ou esse uso tão contundente da arma de fogo. E parece que esse é um aspecto muito doloroso, né? Ter que conviver com isso, principalmente pelo lado do aprendizado. Parece que ele aprendeu isso, né, pela internet, e resolveu adotar o mesmo ato doentio, vamos colocar assim, né?
Isso mesmo, Marcos. Nós falamos muito, Marcos, de uma contaminação física. Por exemplo, todo mundo entende a contaminação física. Você está gripado, por exemplo, e eu estou convivendo com você, e eu posso pegar o vírus da gripe e posso dizer, bom, eu peguei o vírus do Marcos. Mas não é verdade que você me passou a gripe. A verdade é que o meu sistema imunológico está no momento deficitário, nesse momento, então isso me deixa vulnerável e eu pego o vírus do Marcos, do Bené, de qualquer outra pessoa. Estamos juntos nessa compreensão?
Perfeito.
O que é que acontece psiquicamente? Acontece o mesmo tipo de contaminação. Esse jovem de Goiânia, provavelmente, ele, do meu ponto de vista, ele está vivendo o que a gente chama de depressão, e uma depressão de um grau muito acentuado. E aí, o que acontece? Ele entra na vibe, que é uma palavra que os jovens usam muito, na vibração. Quando ele ouve essas histórias, ele se afina com essa frequência. E aí pode se deixar inspirar negativamente. E isso é um perigo, né? É um perigo, mas tem a ver com o fato dele próprio não estar saudável, né? Então, como lidar com isso? Cuidar da nossa saúde emocional, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde de uma forma que hoje ainda é tabu. A gente fala das doenças do corpo, mas a gente não fala do adoecimento da mente. E por trás de todos esses episódios existe o adoecimento da mente.
Perfeito. Benete, devolvo para você.
Perfeito. Doutora Lídia, eu vou fazer uma afirmação. Eu gostaria que a senhora fizesse uma reflexão a respeito da afirmação que eu vou fazer. Eu perguntaria se seria preciso, se seria necessário renovarmos a nossa sociedade através de um diálogo, propor um projeto de sociedade no qual todos possam se ver como iguais e que, enfim, um reconheça o outro como igual ao seu?
Eu acho que é por aí, Bené, por aí. Você vê que a questão do bullying, né? Existe uma lei federal de 2016 que fala que todas as escolas precisam assegurar essas medidas de conscientização e prevenção. As escolas não estão preparadas para isso. Entre essas medidas, tem algo que é exatamente o que você colocou agora, que eles denominam de transformação de valores. Como transformar os valores? Na verdade, eu vejo como resgatar os valores. Porque eu continuo acreditando que, na essência, esse jovem é um jovem que tem todas as condições para ser uma pessoa criativa, amorosa. Em algum momento, por um adoecimento que pode ser psíquico, ele não tem condições disso. Então, nós estamos falando aí de educação para a arte de viver a vida. Como aprender a lidar conosco? Como conhecer a nós mesmos? Como conhecer o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções? Como conviver com o outro? Como aprender a olhar para esse outro de uma forma mais aberta, como a língua que eu não sei falar, o lugar onde eu nunca estive, e encontrar motivação nesse diálogo com diferente, com o que vê diferente, entendendo que um ponto de vista é só a vista de um ponto, cada um vai ver de um jeito, né? E tem algo fundamental nessas épocas de queimadas que a gente está vivendo, como cuidar da natureza. Uhum. Então, essas três artes de viver são fundamentais nesse resgate de valores.
Lídia, mesmo com essa sociedade tão competitiva?
Principalmente com essa sociedade tão competitiva, porque, na verdade, a competição está nos deixando no atoleiro, não está deixando ninguém feliz.
É um modelo falido, não?
É um modelo totalmente falido. Totalmente falido. Então, o lado bom disso é que, a partir desses incêndios, o novo pode emergir se nós tivermos uma abertura, né? Como após o incêndio, quando cai uma chuvinha, tudo já renasce, a vida já renasce. Dentro do ser humano é assim também.
E quem seriam esses apagadores do incêndio?
O que seriam?
Quem seriam?
Primeiro, nós mesmos. Ninguém consegue apagar um incêndio com a respiração curta e superficial. Uhum. Então, o primeiro passo é aprendermos a respirar. Na verdade, ninguém precisa aprender, é só conte ao menos até três, se precisar.
Conte outra vez, né?
Isso, né? Deixar que essa respiração chegue na barriga, porque o que acontece? A gente vive numa época onde nós dizemos, eu mal tenho tempo para respirar, não é? Uhum. A respiração, quando ela é curta, ela move mais a parte de cima do nosso corpo, o peito. Com isso, você estimula o seu sistema nervoso simpático e você joga em todo o seu sangue adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse. Isso significa que você não vai fazer nada criativo. Ou você vai lutar, ou você vai pegar uma arma, ou você vai xingar, ou você vai bater, ou então você vai fugir, vai sair de cena. Né? A gente faz isso respirando. Quando a respiração chega na barriga, basta chegar na barriga. O que ajuda ela a chegar na barriga? A delicadeza, a gentileza. É isso que faz com que ela seja profunda. Chegou na barriga, você estimula o parasimpático. Isso significa, você pode estar em contato com a raiva que você está sentindo. Me chamou de fedorento, eu estou sentindo raiva. Não tem nenhum problema sentir raiva. O problema é eu me reduzir a raiva. E aí, quando eu estou respirando curto, eu me reduzo. Mas quando eu estou respirando mais profundamente, eu posso me dar conta de que eu estou sentindo a raiva e me perguntar, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Assim nós vamos agir como seres humanos, senão a gente age como animais irracionais. E não somos humanos.
Agora, doutora Lídia, em um minuto, para a gente fechar nossa entrevista, eu perguntaria, e como trabalhar a sociedade que está doente, que tem reconhecimento dessas suas dificuldades em mudar o projeto, em mudar o modelo?
Gentileza. O nosso profeta Gentileza é uma grande luz, Bené, em relação a esse momento, né? O que ele dizia é que gentileza gera gentileza. E isso continua mais atual do que nunca, né? Então, cultivarmos essa gentileza em relação a nós mesmos, compreendendo e acolhendo a nossa vastidão, a nossa complexidade, para que a gente possa ser um pouco mais gentil com o outro e com a mãe natureza.
Perfeito, perfeito. Doutora Lídia, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui no Tarde Nacional.
Muito obrigada a vocês. Abraço.
Um grande abraço. Nós conversamos, portanto, com a doutora Lídia Rebouças, psicóloga, educadora, vice-reitora da Rede Unipaz, psicóloga com a especialização em transpessoal. Agora são 15 horas e 57 minutos aqui em Brasília. Eu retorno para o Rio de Janeiro com Marcos Gomes.
Ô, Benete, com a ajuda aqui do nosso operador, Sebastião Luiz Xavier, a da professora Lídia Rebouças, né? Citou aí que devemos contar até três. E eu lembrei daquela música do Roberto Carlos, Sua Estupidez, que fala justamente disso. Vamos ouvir?
Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez. Pense outra vez, meu bem, meu bem, meu bem. Eu te amo.
Pois é, Marcos, precisamos dizer às pessoas que nós amamos essas pessoas. Isso. E precisamos ter ações de amorosidade e efetividade.
E, acima de tudo, respirar, né? Contar até três, né? Antes de tomar qualquer decisão.
A decisão precipitada,
Precipitada, intempestiva, né? E uma vez eu ouvi uma frase que eu trago até hoje, dizendo o seguinte: se você tem um problema e não está conseguindo resolver esse problema agora, durma com ele. Amanhã você vai resolver. É bem interessante. Eu adoto geralmente esse ensinamento. Sabe que dá certo, Benete?
Creio que sim. Eu tenho uma experiência também assim, um pouco nessa área. Eu fiz formação holística de base. A professora Lídia foi minha professora na Unipaz. E a gente aprende por aí mesmo, viu? É por aí. O caminho é esse.
É verdade. Verdade. Agora são 3:58. Daqui a pouquinho você acompanha a edição de 4 horas do Nacional Informe. Nós voltamos com o Tarde Nacional. Marcos Gomes no Rio de Janeiro, Benete Nascimento em Brasília e Anchieta Filho em São Paulo.
Tarde Nacional.